Aqui é o Leandro Daniel e a única coisa que eu quero na minha vida é um mês de férias.
Fala galera, aqui é o Vequaiato e eu nunca tirei férias na minha vida.
Aqui é o Elemar, eu sempre trabalhei com CLT e eu sempre tirei férias.
Viado.
Filha da puta, né, cara? Puta que pariu.
Está começando. Pode podcast.
É, bom, vamos lá então para a leitura de e-mails, e antes eu gostaria de explicar um pouquinho sobre esse ato que a gente teve no, nas gravações do Void. Acontece que o motivo, queria que fosse um motivo bem nobre, alguma coisa assim, não, estávamos todos envolvidos num super projeto secreto, mas a verdade é que meu computador foi pro brejo, meu notebook, meu Vaiossauro deu o último suspiro. E aí eu decidi comprar um computador decente, tudo, pegar um PC de novo, super poderoso. E nesse meio tempo aconteceu de eu ganhar um MacBook Pro. E agora todo o Void está sendo gravado com Apple. Isso é inacreditável. Eu não consigo conceber isso na minha cabeça ainda, que eu virei um hipster.
Isso que os três são profissionais que trabalham com tecnologia Microsoft.
Pô, todos os três ganham dinheiro. Eu ponho tudo que eu tenho aqui na minha casa que eu compro é ganhando dinheiro trabalhando com plataforma Microsoft. No entanto, só estou utilizando agora o MacBook Pro em casa. Mas tudo bem, tá valendo, tá legal, a experiência é bacana. Mas o que eu queria deixar bem claro aqui é que agora a gente vai voltar com força total de novo no Void, com a periodicidade semanal, se não acontecer mais nenhum problema aí. A gente está se adaptando agora também com essa gravação toda no Mac, a gente teve aí até que adquiriu um softwarezinho aí, já estão criando tem ativos já, né? Tá virando uma pequena empresinha já.
Na verdade, na noite de hoje, o Void assumiu um compromisso de se manter no ar por pelo menos 12 meses. Então, a gente tem pelo menos 12 meses de Void garantido aí. Senão isso vai gerar multa pra mim e pro Lemar.
É, isso aí pra garantir o incrível investimento de $19 que foi feito hoje.
Bom, vamos lá então, galera. Comentários aí do último...
O último Void foi um Void totalmente atípico, né? Eu acho que parece até que foi uma coisa meio programada, né? A gente vai, começa o Void, faz tipo 7 gravações assim, com a constância, né? Com tudo, de repente faz uma gravação totalmente nonsense e some. Então pensava assim, pô, os caras, sei lá, de alguma seita, se suicidaram, né? Fizeram alguma coisa assim do tipo. Então a gente vai, na verdade, comentar do... A gente não fez leitura de e-mails, na verdade, do Void 7. Isso a gente não gravou nada, foi só aquela coisa maluca lá do Void Experience. Então a gente, na verdade, vai ler os comentários do Void 7, né, que foi sobre dívida técnica. A gente teve comentário do Márcio, do Altman. Alguém sabe falar isso sobre o nome dele?
É Altman.
É Altman mesmo, né? A gente até teve a oportunidade, eu não conhecia, de poder encontrar com ele lá no TDC, né, Lemar? Não só com ele, de outras pessoas também, né, que conseguiram. A gente teve uns momentos lá para poder encontrar várias pessoas do Twitter que a gente não conhecia. Mas ele parabenizou aqui o Void, né? Falou que tava legal a edição, tudo. Falou que do assunto é que todo mundo possui dívida técnica, que é complicado mesmo. Ele gostou aqui do que o Quaiato comentou, né, sobre os cenários, de repente a ordem vir de cima e gerar o problema de dívida técnica, né? Você ter o cliente lá gritando de um lado, a empresa do outro. Enfim, aí ele fez aqui um resumo, gostou, né, concordou aqui. E teve também um comentário do PS Júnior. Alguém conhece, sabe o nome dele?
Não, cara.
Então ficou com a alcunha de PS Júnior mesmo. Ele falou que concorda com praticamente tudo que foi exposto, só quer acrescentar que essa dívida, débito, em grande parte dos casos, é de responsabilidade de todos, do programador ao dono da empresa, em alguns casos. Mas acho que a gente meio que falou isso também, né? Não lembro. Mas acho que foi.
eu gostei dos comentários, assim, o feedback do pessoal. Eu senti mais como um desabafo, assim. Então o pessoal, ele se sentiu tranquilo pra poder falar, pô, eu também tenho dívidas e eu sei que eu preciso pagá-las. Eu senti que foi, assim... Porque ninguém gosta de falar que faz um trabalho, entre aspas, ruim, né? E deixa alguma coisa por fazer. E eu senti que a galera gostou disso e isso até ajuda a procurar a metade e tal. Eu achei que esses comentários foram bons nesse sentido.
Como dizia o título do Void, eu devo sim, estou vivendo, né?
Foi legal. Teve o Bruno Lara Tavares, ele mandou aqui um... Eu achei engraçado. Um link de um podcast que eu não conhecia, que é do Ruby Rogers, que falava exatamente sobre débito técnico. Eles lançaram tipo um dia depois do nosso. Ainda bem que a gente lançou antes, porque senão todo mundo ia falar que a gente copiou do podcast de Ruby lá. E pô, ia ser difícil pra caramba de explicar que ia ter sido uma coincidência.
Aí quem fala que quem copiou foi eles.
Quem copiou foi eles agora. Teve também Chris Dutch. Não tem aqui o nome, né? Então também vai ficar aí apelidado, né? O cunhado como Chris Dutch mesmo. Falou que, referente à dívida técnica, atualmente onde eu trabalho, criamos uma lista separada em categorias. Aí ele fala que lá na lista tem performance, erros, revisão de código, etc. Onde eles separam um dia para limpar a casa. Isso é bem bacana, acho que tá bem ao encontro do que o Elemar falou, né? Assim, de a gente pegar as dívidas, elencar e depois a gente começar a resolver, né? E aí ele fala aqui que cada programador lá é livre para escolher a dívida que deseja pagar. Bem bacana também. Compartilha a dívida com todo mundo, olha só. O bacana é que os programadores assumem isso como motivação para fazer um melhor sistema e para provarem suas habilidades. Aí ele coloca entre parênteses, afinal, todos querem fama e glória. Ele fala brincando aqui, ele fala que é brincadeira, mas é legal, né?
Mas é verdade, né? Massagear o ego nunca é ruim, né?
É legal. Ele comenta aqui outras coisas também, sobre não adianta trabalhar, fazer POG, Go Horse, o chefe quer, né? Aí você faz, enfim. Mas é legal que ele colocou aqui uma experiência lá do dia a dia deles. Mais algum comentário, alguma coisa relevante que vocês queiram?
Primeiro comentário, cara, o Renato, dois comentários que eu vou destacar. O Renato lá em cima faz toda uma análise do Void também, diz que o Coyote é contraditório. Cara, Coyote contraditório é redundância, cara.
Inclusive contraditório falar isso.
Inclusive contraditório falar isso. Outro pessoal.
Eu não sou um cara contraditório, eu só gosto de observar as coisas sob diferentes prismas. Então você tem visões diferentes sobre a mesma coisa. Eu acho que a gente não precisa ter uma visão, sempre a mesma visão. Aquelas coisas. Então você pode se colocar no papel de advogado do diabo em algumas situações, porque isso vai te ajudar a entender melhor as suas próprias convicções aí.
Fala ou não.
Faz parte. Ou não, talvez, pode ser tudo isso, contudo, entretanto.
Ah, cara. Mas, enfim. E outra coisa que eu queria destacar, cara, o pessoal comentou bastante o meu momento miguxo lá, cara. Tô sacanagem nisso também, Leandro.
Pô, cara, é muito fácil pegar esses bons momentos pra colocar no final, porque o Elemar é uma máquina de gerar esses momentos engraçados, assim. Realmente ficou muito legal, cara. Eu, depois, escutando a edição... Eu cheguei no final e fiquei várias vezes voltando pra escutar.
E olha que vocês não pegaram a história da minha cachorrinha, cara.
Ai, ai, ai. Teve o Saulo, que também... deixa eu ver se é o mesmo Saulo aqui que participou. Nossa. Parece que não, parece que é outra pessoa. Naquele Voidcast Experience, ele chegou a responder todas as perguntas que a gente fez e ele colocou as respostas dele. Então é interessante, quem quiser entrar lá no blog depois para ver o que ele respondeu. Não precisava disso, né? A gente fica comovido, né, com essa... Eu não sei se todo mundo entendeu o que era a ideia do Void Experience. Eu particularmente não entendi. Foi realmente, acho que uma, sei lá, cara, uma experiência mesmo.
Não retornar valor.
Acho que a gente meio que ficou nessa, assim, pô, a gente queria não retornar valor, a gente conseguiu, né? Então a gente provou agora que o Void realmente não retorna valor.
E o Void de hoje
É, hoje a gente vai falar sobre...
Correto.
Carreira, mercado e coisas do gênero. Já bom, e se a gente sumir de novo aí, provavelmente não foi por culpa mais do PC do Leandro, é porque nos próximos dias tem uma porrada de eventos bacanas aí que eu acredito que nós três estaremos envolvidos, aqui o Com em São Paulo, TechEd, NoSQL Brasil, e tem uma série de outros eventos aí que estão por vir, então talvez a gente se ausente um pouco também por conta disso.
Ou não.
Ou sim.
Talvez, entretanto. Ou a gente se ausente, ou a gente se ausente porque a gente não quer mesmo gravar mais.
E é a justificativa real pra gente ter parado um tempo.
Fala um pouquinho aí, cara, sobre o lance lá de doação de sangue.
Ah, legal. É, então, tipo, meio que motivado sobre aquele nosso void de tentar ser mais, ter mais qualidade nos dias e na vida e tal, eu tive essa ideia de tentar aproximar os desenvolvedores, os programadores, a galera de TI, essa galera que a gente tem mais contato, com atividades que fossem um pouco menos relacionadas a TI, assim. Então a gente fala de comunidade, de colaborar com a comunidade e tal, e eu pensei em trazer isso para fora dessa comunidade técnica. Então, acho que uma das primeiras ações aí, a primeira coisa que me veio na cabeça é, pô, vamos juntar essa galera toda e vamos doar sangue, tem, sei lá, tipo, tentar ajudar a galera. A gente tá no final do ano e a gente sabe que os acidentes aí, Natal, Ano Novo, esse período de festa, os números são incríveis. Então, se a gente puder ajudar, e a gente vai fazer isso aqui em São Paulo amanhã, na verdade, sábado, dia 3, que a gente vai escutando o Void, foi sábado passado, e o pessoal do .NET Architects achou interessante, aí a gente vai... Vamos ver o que acontece, aí se dá certo essa primeira experiência. O pessoal do Rio falou, algumas pessoas falaram que vão, algumas pessoas em Minas também falaram que vão procurar alguns postos e tentar fazer isso. Acho que vai ser bem bacana. Vamos ver o que acontece aí, essa coisa de tentar humanizar o pessoal de tecnologia. Será que dá certo? Bom, galera, tava lendo a lista do DNA hoje, .NET Architects, né, para quem estiver acompanhando, e acho que surgiu uma discussão bem, bem interessante, que é até meio recorrente na lista, às vezes ela vai e volta, aparece, que é sobre profissionais no mercado de TI, empresas se são boas ou não, se os profissionais são qualificados ou não. Então qual é a equação aí, como é que a gente equaliza essas duas coisas aí. Eu achei um assunto bem interessante, apesar de não ter sido muito polêmico, mas como ele é recorrente, acho que é bacana a gente comentar um pouco sobre a nossa visão. Não sei se vocês viram, acho que vocês já viram lá, mas basicamente a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre os profissionais, né, se de fato existe essa falta de profissionais no mercado, como é que são as empresas e a qualificação desses profissionais e a forma como essas empresas querem contratar esses profissionais, aí, CLT, PJ, Flex, trabalho escravo, o armazém da fazenda, né, então, sei lá, a gente meio que conversar um pouco sobre isso. E aí acho que uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer, até pra gente começar, né, na verdade, não é uma pergunta, mas pra puxar a discussão, é se vocês têm essa percepção de que falta pessoas no mercado de TI, assim, faltam profissionais, assim, existe essa dificuldade na hora de contratar, a gente vê que a profissão do momento, pelo menos tudo hoje, a gente tá muito relacionado com informática, né, com tecnologia, com sistemas de informação, e tá tudo cada vez mais automatizado, informatizado e conectado, e essa coisa toda de interatividade, e de você estar online 24 horas por dia e tal, mas mesmo sendo a área e a profissão do momento, assim, tá difícil contratar, faltam pessoas, como é que tá isso aí? Como é que, para você aí, Elemar, a visão de que você tem aí no Sul é a mesma do mercado que a gente tem aqui em São Paulo? E o Leandro, que veio até para São Paulo vindo de Minas, como é que era a visão dele no mercado lá? Como é que vocês encaram isso daí? Como é que vocês estão vendo? Tá difícil contratar mesmo? Tá faltando gente?
A gente está passando agora meio que por um apagão de profissionais da nossa área. E esse apagão, ele aconteceu nos Estados Unidos também. Se a gente pegar mais ou menos lá por volta de 2002, por aí, entre 2000 e 2002, 2003, teve um apagão, né, de profissionais da área. E como aqui as coisas acontecem um pouco depois, né, um pouco mais atrasado, a gente está passando por um apagão muito igual. Nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles começaram a incentivar muito, como que eu posso dizer, as bases, assim, a universidade, faculdade, onde forma as pessoas de TI, para que essas pessoas de TI terminassem os cursos. Então, o que aconteceu? Antigamente era... A moda era fazer, antigamente que eu digo, 12 anos atrás, 14 anos atrás, era fazer cursos de tecnologia da informação, ciência da computação, estudar, sei lá, processamento de dados, que é um pouco mais antigo, análise de sistemas. Depois que as pessoas teve esse boom, que era a carreira do futuro e tudo, acho que o pessoal começou a ver que não é fácil, né? Você atuar na carreira de TI não é uma coisa que é para qualquer um, não... Querendo dizer que quem atua com TI é melhor ou pior que ninguém, mas não é uma profissão facinho, assim, de você seguir, tem que gostar mesmo. Então, o que aconteceu é que o pessoal começou a parar de concluir os cursos de tecnologia da informação e começou a faltar esse profissional no mercado. Hoje, eu acompanho isso, assim, um pouco próximo, assim, de algumas universidades, a galera que já está formando, sim, está todo mundo contratado já. Então, as empresas estão tentando ir buscar nas faculdades, buscar nas universidades esse tipo de profissional. E a saída parece que tem sido tentar fazer com que as pessoas concluam os cursos e vejam que a área tem uma série de possibilidades e que tem uma abrangência muito grande aí de funções que a pessoa pode seguir. Mas realmente falta. Se você pegar, por exemplo, várias revistas ultimamente têm comentado sobre isso, falado sobre esse apagão que está faltando, a demanda cresceu muito e o mercado não está acompanhando. Houve esse desânimo, assim, do pessoal queria começar ou tentar seguir na carreira de TI. E é uma realidade que a gente está enfrentando hoje. Todo lugar, assim, pelo menos aqui em São Paulo, está passando dificuldades, assim, para conseguir contratar pessoas na área de TI.
Eu faço meio que um paralelo aí com o que a gente viveu nos anos 70 e 80 aí com a indústria automobilística no Brasil, né? Porque você tinha muita vaga, né? Então você tinha pátios dessas grandes montadoras aí. Com dezenas de milhares de funcionários, torneiros, fresadores, ferramenteiros, montadores. E era uma profissão, assim, que pagava bem para um cara que não tinha nem o primeiro grau, mas que conseguia aprender alguma coisa tecnicamente de operação desses equipamentos aí. Então, às vezes você viu o cara só completando os estudos, porque na verdade ele precisava de um curso técnico, de um Senai, alguma coisa. E ele estava automaticamente empregado. Meu avô era metalúrgico e se aposentou com muito bem, e até hoje ele trabalha. E até hoje ele trabalha por quê? Hoje ele é aposentado, mas ele faz os bicos dele porque ele é um cara que sabia das coisas, ele sabe das coisas e da profissão, do ofício, tudo mais. Então sempre aparece alguma coisa. E será que a gente está vivendo alguma coisa parecida, assim, com essas duas décadas aí de 70 e 80 que deu um boom automobilístico? Será que a gente está vivendo alguma coisa parecida também na área de TI?
Eu acho que é por aí mesmo, cara. Vem de mercado, cara. Eu acho que as empresas agora, não empresas de TI, mas as empresas estão aprendendo a perceber o quanto tecnologia de informação pode fazer diferença nos processos, no negócio, o quanto que isso tem de valor. Até outro dia as pessoas associavam TI a custo. Hoje já se começa a perceber o diferencial competitivo que TI pode gerar. Então isso gera um aquecimento natural e uma busca cada vez maior aí por profissionais de TI e tal. Lá na aqui no Sul, o que a gente percebe muito forte? Cara, é uma briga de foice. Você vê as empresas buscando profissionais no mercado e, infelizmente, também a gente vê profissionais aceitando participar de situações ridículas, leilões e tal. Na empresa onde eu trabalho, especificamente, a saída que a empresa acabou adotando, isso há alguns anos já, é tentar formar na base. A empresa vai para o mercado, a gente tem um projeto bacana, a gente chama de projeto formar. A gente vai no mercado, encontra pessoas que estão fazendo ainda curso de computação, a empresa monta toda uma infraestrutura para dar treinamento para esse pessoal e capacitar esse pessoal e tal, para dali tentar fazer uma seleção e um recrutamento depois, para poder colocar dentro da empresa, porque tentar achar profissional mais pronto e tal, a empresa acabou assumindo a função de formadora. Porque realmente, se for tentar esperar somente pelos profissionais que surgem naturalmente, fica muito complicado, competição muito difícil, por isso a gente está buscando mais na base.
Aí sei lá, é um ponto interessante, assim. Então, eu tenho visto isso, assim. Quando eu tava na GoNow, eu tive que contratar e não conseguia contratar, porque, sei lá, recebia muitos currículos mesmo, porque o ambiente era legal, a proposta era bacana, só que eram currículos bastante crus, assim, salvo algumas exceções, sei lá, 95% eram de pessoas muito cruas, que, assim, até comentando o que eu respondi nessa thread do .NET Architects, hoje o cara lê meia dúzia de livros, ele assina o feed de alguns blogs, e ele acha que ele é muito bom programador, assim, o que não é verdade. E hoje tem acontecido isso, assim. Então, por causa desse boom, pessoas muito, muito fracas ainda já estão almejando salários muito altos e tal, e eu não sei se isso tem influenciado o mercado de alguma maneira ou não. Mas isso que você comentou, aí eu cheguei também à conclusão de que não adianta você querer pegar um cara bom, porque os caras bons de fato são poucos, e eu não tô falando bom assim, tipo, um cara super top, referência, não, eu tô falando um cara que seja bom naquilo que ele faz, que conheça, que entenda, que vai fazer bem feito e que ele tem noção do que ele tá fazendo. E aí eu cheguei à conclusão de que era mais fácil pegar caras que estavam começando e treinar esses caras. Mas é claro que isso você só consegue fazer quando você tem tempo. E aí, isso que você falou desse projeto de formar e tal, eu achei bem interessante. Mas será que aí a gente cai num problema de que talvez o sistema de educação e de preparo desses caras no mercado brasileiro seja um pouco falho? Porque se a gente tem que pegar pessoas cruas e preparar nós mesmos, é porque talvez as universidades ou os cursos técnicos ou alguma coisa esteja falhando, ou porque o mercado precisa de alguma coisa muito mais urgente do que o sistema de ensino consegue prover?
Eu acho que são as duas coisas, cara. Eu acho que, por um lado, eu acho que o sistema educacional brasileiro é deficitário. Realmente você vê pessoas saindo da academia com deficiências grandes, deficiências técnicas muito, muito grandes e muito, muito demarcadas e tal. Poxa, você encontra uma faculdade em cada esquina. Enfim, é um assunto meio denso aí. E a outra questão que também é bem real e bem verdadeira é que, poxa, você tem uma demanda muito grande e essa demanda não está sendo suportada pelo caminho tradicional. A empresa podia parar e começar a se lamentar ou poderia fazer o que você disse, começar a pensar em médio e longo prazo e tentar formar profissionais. E é o que a gente está fazendo. A gente percebeu que não daria para esperar pelo sistema e tal. Nós temos dificuldade para contratar. Então vamos para o mercado e vamos formar essas pessoas. Não vai resolver o problema imediato, né? Como você destacou muito bem, não. Até, aliás, a curto prazo isso gera um problema, porque para você qualificar essas pessoas, você tem que deslocar a gente da empresa que estaria produzindo para trabalhar orientando e tudo mais. Isso gera uma queda de produtividade no primeiro momento, mas lá começou a dar frutos. O problema que acontece é que, poxa, é um investimento que tem que ser feito. É um investimento de médio e longo prazo. E eu acho que talvez aí tenha uma falta de consciência das empresas e tal para perceber que o caminho talvez seja esse.
tem um déficit, acho que é óbvio, assim, e por alguns anos aí, pelo menos mais uma década, mais ou menos, eu acho que a gente vai ter um déficit de profissionais. Mas o problema é que os que têm não são qualificados, e eu acho que isso é um fato, assim, porque, falando da minha experiência aí, tendo que contratar, você não consegue encontrar cara bom. E novamente, o cara bom não é aquele cara super, hiper, o cara que é referência, o cara que é conhecido, o cara que... Não, é um cara que saiba mesmo, que tenha propriedade em alguma coisa. E eu acho que, assim, não sou só eu, acho que o Leandro tem ou tinha aí uma posição em que ele contratava também, ele deve ter entrevistado muita gente, ter analisado muito currículo também. O Elemar é um cara que está na parte de pesquisa também, deve passar por isso, principalmente porque ele trabalha ainda numa área um pouco mais crítica que a nossa, porque a gente trabalha bastante com o famoso line of business, e o Elemar acaba trabalhando com uma coisa mais específica. Então acho que no caso dele seja pior ainda encontrar. Eu acho que tem gente no mercado, não dá conta, é claro. Acho que se o mercado empregasse todo mundo que está desempregado, ainda ia faltar gente para contratar. Mas o problema é que o mercado não está conseguindo absorver esses caras, porque esses caras estão muito crus. E o mercado está com uma demanda assim de que a curto prazo precisa de muita coisa. Então não consegue investir só a médio e longo. Essa mão de obra, ela está, na verdade, meio que desqualificada, então?
De fato, quando... Eu vejo assim, um problema que é o seguinte, tem muito profissional, a maioria dos profissionais que eu já entrevistei tinha realmente um currículo fraco. Na verdade, às vezes nem tinha um currículo fraco, chegava lá com um currículo assim, excepcional, cheio de coisas e tudo, e com 10 minutos de conversa você via que a pessoa não era nem metade do que ela colocava naquele currículo. Então, o que eu via muitas vezes? As próprias empresas, elas são responsáveis por colocar esse tipo de profissional no mercado e alimentar a coisa dessa forma, porque a empresa, ela chega, ela quer contratar um cara, então ela coloca lá um milhão de exigências, né? O cara tem que saber 50 linguagens, 30 mil tecnologias, enfim. E aí o que acontece? O cara vai e faz o currículo falando que sabe aquilo tudo, então parece que a empresa finge assim que está querendo, acredita que o profissional sabe muito, e o profissional também finge que vai oferecer aquilo tudo, e fica aquela coisa bem... Não fica um negócio transparente, né? E eu já vi muita empresa, por exemplo, que contrato profissional é difícil você identificar. Às vezes o cara, ele é ruim, ele no desenvolvimento do dia a dia ele é ruim, mas demora para você identificar isso, de repente, na equipe. E o cara, às vezes, consegue se manter, sei lá, um mês na empresa. Assim, é muito currículo que eu pegava de cara que ficou pouco tempo numa empresa, você vê ele cada hora trabalhando numa empresa. Então, é porque esse cara ele é ruim, tem alguma deficiência, seja lá o que for, é difícil de você pegar isso rápido, e quando você pega, muitas vezes a empresa também não dá um feedback pro cara de que tá dispensando ele porque ele é ruim, e não deixa isso claro. Então, isso meio que vai alimentando o cara a continuar. E a empresa também, com todo esse esquema de contratação como PJ que a gente tem e tudo, isso favorece essa dinâmica, assim, essa troca muito rápida assim, de profissional, ou mesmo profissional troca muito rápido de empresa, porque tem muita liberdade. E a nossa área, por ser muito nova, assim, sem muita maturidade, né? A gente sempre fala disso, não tem maturidade para utilização de boas práticas, não tem maturidade para utilização de arquitetura, não tem boas práticas para desenvolvimento de software como um todo, isso vai... contribuindo para que você não tenha assim, um mercado onde se defina muito bem o que é um bom profissional, o que ele tem que ter, e que você consiga avaliar isso de uma forma, vamos dizer assim, honesta e certa. Então, acaba que o mercado também ele cria condições para que você tenha esse caos assim, de contratações e de profissionais assim, que se oferecem falando que sabe muita coisa e não sabe nada. Eu acho que tem um ciclo aí também, não é só culpa do profissional que é ruim, que é fraco, não. Acho que o mercado também favorece esse tipo de conduta.
Cara, isso é um raciocínio... eu penso que isso é um raciocínio muito curto desse tipo de profissional, cara. Eu vejo que, poxa... em primeiro lugar, lá na empresa faz muito tempo que a gente deixou de contratar profissional por capacitação técnica, cara. Hoje, quando a gente vai avaliar um profissional durante o processo de recrutamento, seleção e tal, a gente verifica muito mais os valores do cara, né, atitude e tudo mais, e muito mais a atitude e muito menos o conhecimento técnico. O conhecimento técnico, até por causa da realidade da empresa, a gente saber que, poxa, a gente vai ter que, de uma forma ou de outra, formar o cara dentro de casa, tá muito raso.
Mas olha, Alemar, assim, é muito diferente a empresa e a característica da empresa que você trabalha do que o resto é a maioria. O que você faz, assim, para ser bem sincero, você é a única pessoa que eu conheço que faz isso. Então, assim, a forma como a visão que a sua empresa tem de contratar e formar o cara é porque vale a pena, porque não tem ninguém fazendo isso no mercado. É aquela coisa meio assim de consultor de uma tecnologia assim, que é muito proprietária, ou de uma coisa muito proprietária. Se você pega no mercado igual São Paulo, eu acho que talvez assim, lhe falte essa vivência, porque você trabalhou sempre aí, né, nessa empresa, no mercado aí mais do sul. Mas se você vem aqui e vai olhar o que é quase que a totalidade assim, do que se pede no grande mercado aqui de São Paulo, é isso, a empresa não vai ter muito tempo de ficar formando, não. Se você pega consultoria, essas coisas assim, o máximo que eles vão fazer é ter algum programa assim, de estágio, alguma coisa, e mesmo assim não é muito garantido, e não tem nada que garanta que esse cara, depois de formado, continue na empresa. Porque as empresas não têm uma política séria ou que permita assim, você fazer esse amadurecimento. Então, não vejo muito dessa forma, não, cara. Assim, eu acho que assim, a forma como as coisas são no seu cotidiano é um formato muito sui generis, cara.
Mas eu não sei, Leandro, eu não sei se isso não acaba sendo o jogo do ovo e a galinha, tá? Porque as empresas reclamam que os profissionais não estão preparados, sabe? E é verdade. Hoje, como o Caio estava falando, você recebe currículos que, poxa, são uma tristeza. A gente já falou sobre isso em outras ocasiões e tal. E é verdade. O cara vê lá dois livros, como o Caio estava dizendo antes, vê dois livros, assina três ou quatro feeds de blog e já se considera especialista em N tecnologias aí. Agora, poxa, as empresas... Primeira coisa, por que o cara não se interessa se desenvolver? Primeiro porque ele tem uma visão curta.
Não, Alemar, não é assim, cara. Você conhece um site chamado AP Info?
Conheço.
Entra lá agora, pode pegar por amostragem, como você quiser, do jeito que você quiser. Pega lá o descritivo das vagas. A empresa tá pedindo, cara, tá pedindo uma quantidade de conhecimento absurdo e tá querendo pagar pouco por isso. Por quê? Ela tem que pedir muito do cara, porque se ela quer contratar hoje, por exemplo, um pleno, ela tem que pedir um mega sênior para chegar um cara lá, mais ou menos, que vai se dizer sênior, vai se dizer tudo, porque a empresa está pedindo muita coisa, para ela conseguir ter o pleno dela. Cara, é a realidade como o mercado funciona. Você pode entrar agora na PINFO e ver. Então, não é só culpa do profissional, cara. É o mercado todo é imaturo como um todo.
Vamos colocar o seguinte, ó. Hoje, no mercado de TI, é muito difícil você ficar desempregado, concorda comigo? Porque o mercado está muito aquecido. Só que, ao mesmo tempo em que é muito difícil você ficar desempregado, é muito difícil você se manter empregado também. Do que eu vejo, principalmente nas outras empresas, não é o que acontece tanto na empresa onde eu trabalho, talvez pela dinâmica que a gente adota, que, cara, você tem essa corrida atrás de profissional, você contrata profissional muito rápido, o profissional fica na sua empresa nada, quase tempo nenhum, e depois ele sai. Por quê? Porque é essa corrida louca. Se o profissional, também vamos pensar um pouco no profissional, se o cara trabalhar para ter fundamento, ele vai entrar e vai construir carreira. Entende? Então é uma visão muito curta. Eu não sei vocês, tá? Mas, por exemplo, lá na empresa, a gente olha, eu olho o currículo do cara. O cara ficou pulando de uma empresa para outra. Cara, eu recebi currículo já de profissional que tinha lá 5, 6 empresas em um ano. Como é que eu posso esperar desse cara em termos de atitude? Tudo bem. Há exceções, há cenários em que o cara não teve oportunidade nas empresas onde ele passou, que ele selecionou muito mal, mas, cara, o mercado está extremamente aquecido. O cara pode se dar o luxo hoje de avaliar a empresa antes de entrar na empresa. O Kwaiato fez uma observação, não vou nem julgar o mérito da pergunta que ele estava respondendo mas lá no Database Cast, mas o Kwaiato disse, cara, se me fizerem uma pergunta como essa, eu não quero trabalhar nessa empresa durante o processo de seleção. O profissional que tem cabeça hoje, ele vai investir na sua qualificação para quê? Para construir uma solidificação, para que ele consiga construir uma certa carreira. E aí eu acho que as empresas estão pecando também, porque, poxa, na hora que você começa a procurar um profissional só para suprir uma demanda iminente, e você fica nessa loucura de ficar apagando incêndio para tentar contratar um profissional na sexta para atender um cliente na segunda, enquanto as empresas fazerem isso, elas vão acabar contratando esse tipo de profissional descartável mesmo. E vão prestar um serviço muito ruim, e vão ter reclamações, e vão desligar esse profissional muito rápido.
Isso, então você concorda comigo. Não é só a questão do profissional, a empresa também ajuda a gerar isso daí. Cara, é assim que funciona. Tipo assim, bem-vindo ao mundo corporativo. É dessa forma, cara.
Vamos tentar entender uma coisa. Assim, a gente sabe que a gente não tem... O mercado não é feito de 100% caras muito, muito sênior experientes. Isso é normal. Acho que em todas as áreas não é assim que acontece. Só que o ponto é... Acho que o mercado tá tão aquecido. E hoje qualquer Zé Mané... com um ano de experiência, tá pedindo... Cara, é sério, eu recebi vários currículos assim, o cara tem tipo um ano e meio de experiência e pede R$6.000 por mês pra trabalhar, isso aqui em São Paulo. E, cara, eu acho um absurdo isso. Um absurdo porque com um ano de experiência, o cara mal sabe fazer um site. E é verdade, assim, por melhor que o cara seja, ele ainda não teve o tempo pra passar por projetos e conhecer pessoas e enfrentar situações que vão dar uma bagagem rica pra ele. Não que ele seja um cara ruim, mas ele é um cara que... Ele tem um ano de experiência, infelizmente.
E, no entanto, as empresas contratam.
Exatamente. Aí o que acontece? As empresas, ela nessa ansiedade de vender projeto e assumir projeto e pegar contas e não sei o quê, e não perder cliente e fazer alocação, essa coisa de alocação dá muito dinheiro. Então a empresa se dá a luxo de pagar uns R$6.000 pra um cara que é muito ruim. Muito ruim por quê? Porque o cara ainda é muito cru, então... Só que o cliente dela tá pagando 10 mil por esse cara. Então, beleza, ela paga os 6 pra ele e leva 4 de lucro ainda sem fazer esforço nenhum. Acho que o mercado tá fomentando isso. Mas o outro ponto é o seguinte, já que a gente não tem esses caras tão bons e tal, o quanto do mercado realmente precisa de caras tão bons assim? Porque é um outro ponto que eu até comentei hoje no .NET Arts. Eu costumo falar muito isso, que a nossa profissão não é uma coisa abraçal, é uma coisa criativa, a gente tem um processo criativo, mas a verdade é que a maioria dos programadores, na maioria do tempo, faz trabalho braçal, aperta parafuso. Então, quanto de fato a gente precisa de caras geniais 100% do tempo nos nossos times, assim? Então, sei lá, se a gente não precisa de caras geniais 100% do tempo, por que a gente fica tentando contratar esses caras, assim? É porque os caras ruins estão pedindo muito, então a gente precisa de fato, já que a gente vai pagar muito, a gente precisa pagar muito com um cara que é muito bom, e aí vai faltar esse cara bom, porque, meu, impossível ter cara bom de rodo, assim, pra todo mundo, nenhuma área vai ter isso. Qual o problema dessa equação?
Eu volto para aquela questão, cara. Eu acho que as empresas, na hora de fazer a seleção, o recrutamento e seleção, dão uma ênfase exagerada para o aspecto técnico, para a capacitação da pessoa, e uma ênfase muito reduzida para os valores e para a atitude dos profissionais, cara. Eu sempre acho que é muito mais fácil você contratar um profissional com a atitude correta e dar a capacitação técnica para ele, do que contratar um profissional que eventualmente até tem uma capacitação técnica melhor, mas tem uma atitude deplorável. Eu acho que as empresas, a falha das empresas está nisso. Elas ainda fazem sua seleção muito, muito baseado na condição técnica. E é uma visão muito míope. As áreas de recursos humanos dentro das empresas de tecnologia parecem ser muito... Né, muito amadoras.
Olha, né? Mar, não é isso, cara. Não é isso. É o que o Kwaiato explicou, cara. Olha só, você tem uma empresa que ela não quer ter o ônus de tô falando uma empresa cliente final. Ela não quer ter o ônus de ter uma TI especializada dentro dela. Ela não quer pagar isso, ela não quer pagar a especialização e ela quer que os poucos profissionais de TI que ela tem sejam voltados para o negócio, que os galera de TI conheça de estratégia e de negócio da empresa. Então o que ela faz? Ela vai contratar de fora, o que é especialidade, já que TI quase sempre é meio, né? Ela vai contratar isso de fora. A cliente que está contratando, a grande empresa que está contratando, ela não quer ter que ficar escolhendo profissional, ela quer contratar uma empresa que forneça braço para ela. É o que o Quaelto falou. Então ela vai pagar 10 mil num profissional que a consultoria está pagando 6 e que o cara não vale isso, mas ela quer ter aquela agilidade de conseguir rápido. Então, tipo assim, o cliente quer dessa forma, né? Não é ninguém assim, quer... É ingênuo, míope, assim, cara, não existe essa visão romântica, cara. O mercado, ele vai trabalhar assim, dessa forma agressiva, vai trabalhar, seja ela certa ou não. Não acho que é certo isso, não estou defendendo, assim, eu só estou tentando colocar uma visão, assim, uma vivência que eu e o Quaelto temos aqui do mercado aqui em São Paulo, que é o que acontece, o que a gente observa, que funciona dessa forma. Então a empresa ela pode trocar muito rápido o profissional se ela não gostar. A consultoria que está provendo essa empresa, ela quer contratar rápido e aí não tem profissional, é o que a gente concluiu logo no começo. Falta profissional, a gente está vivenciando um apagão e você tem que resolver isso daí. Como você vai fazer? Cara, você vai colocar o cara que aparecer, o cara que tiver lá que é ruim. Por mais que você tenha um bom processo de seleção, alguma coisa, não vai haver esse tempo, Elemar, assim, de ficar pegando e capacitando o cara, sabe? Não tem isso, cara, não dá tempo pra isso.
É aquela história do curto caminho longo, do longo caminho curto, entende? Eu faço uma economia de tempo aparente, mas que ela não se sustenta. O que você acaba percebendo, e aí entrando para aquela pergunta que o Quaelto tinha feito. O mercado precisa do profissional Uber, super? Não precisa. Agora, o profissional que entra na minha empresa, ele tem que ter condições de entregar o mínimo daquilo que eu espero que seja entregue. E o que a gente está vendo na prática é que, na verdade, o conhecimento técnico dos desenvolvedores pode ser birra minha, pode ser coisa de quem está ficando velho, sei lá, cismado, mas parece que a cada ano eu vejo um emburrecimento da nossa força de desenvolvimento. As pessoas cada
acho que isso é um fato mesmo. Assim, a gente começa a perceber que as dúvidas elas começam a ficar cada vez mais simples. Então, isso faz a gente pensar que ou o cara tá ou todo mundo tá num super início, ou, tipo, todo mundo que tá no mercado é muito iniciante, assim, então...
Não, galera, assim, ó, eu vou fazer uma defesa de vocês. Cada ano que vai passando, vocês vão se distanciando cada vez mais da galera que tá começando. É normal, é natural, Elemar, assim, a gente achar que as coisas estão simples demais, que o pessoal tá tendo dúvida muito no básico, mas, cara, isso é um processo natural de experiência e vivência que a gente vai estar tendo, né? Eu tenho, sei lá, 15 anos de experiência, o Leamar deve ter uns muito mais do que isso, então é natural, a gente vai se distanciando e vai vendo. O que acontece, todo o problema está assim, tem pouco profissional de tecnologia da informação, tem pouco. Existe muito profissional bom, eu conheço muita gente boa, eu trabalho numa empresa que tem ótimos profissionais de tecnologia da informação, eles existem, só que está todo mundo empregado, e a demanda, vamos dizer assim, o mercado precisa de 1.000 profissionais e tem 400 desses que são bons. Não estou dizendo que é Uber, super, não, mas é o que atende lá. E assim, qualquer profissional, quando vai passando tempo, 5 anos, 6 anos, 10 anos, ele vai melhorando e vai ficando já adequado para, vamos dizer assim, a maioria das situações que o mercado pede, natural. Agora o que acontece é que a demanda é muito grande e não tem profissionais, entendeu?
Leandro, se eu pegar os registros das vistas de discussões de BBS a... sei lá, cara, há 20 anos atrás, né, quando eu ainda era moleque, adolescente, estudando computação, as dúvidas que surgiam, elas eram mais consistentes do que as que eu vejo hoje.
Mas a demanda era menor, Elemar, e era muito menos pessoas que tinham acesso a esse tipo de BBS, de tecnologia, do que for. Eu mesmo, assim, não tive acesso assim, à internet, à vontade, essas coisas todas, tipo, em 95, não tinha isso, era caro pra caramba. E você não tinha hoje a coisa tão fácil assim. Então hoje até quem, sei lá, qualquer um consegue acessar qualquer lista de discussão, tem acesso de uma internet bacana, pode acessar, pode fazer, pode ter tudo. E cresceu, e você não pode comparar hoje com, tipo, 15 anos atrás. Assim, o que está demandando hoje de tecnologia da informação é muito mais do que demandava, até pelo poder de computação que a gente tem hoje. Assim, é incomparável você pegar as dúvidas de antigamente, eram muito melhores. Pô, se você pegar as dúvidas de 30 anos atrás, com certeza elas vão parecer muito mais consistentes do que as dúvidas de 15 anos atrás, da época do BBS. Então, assim, o mercado evolui como um todo, a profissão evolui como um todo, tecnologia evolui como um todo. É isso que a gente tem que se atentar. Não dá para contextualizar agora com o que era antes. Assim, tudo evoluiu demais.
Tá, mas você concorda que, poxa, se as empresas... Isso é um ciclo, cara. Isso vai acabar estourando. Se as empresas, o que for, empresas, governo, instituição, não sei. Se alguém não se atentar que, poxa, eu tenho uma demanda reprimida que precisa ser atendida por profissionais que consigam entregar um pouco mais do que vem entregando hoje. Leandro, eu recebo currículo de moleque que abriu o Word uma vez, aprendeu a gravar macro e entende que sabe programar. Entende? E as empresas estão contratando esse cara. E no outro dia estão botando esse cara a trabalhar, sabe, nos clientes. Por quê? Porque realmente está faltando, há uma carência. Eu entendo que num primeiro momento você possa ter esse movimento louco de pago a preço de ouro por um cara que vale menos do que o latão, para colocar ele na minha empresa, e esse cara vai ser descartável porque daqui a pouco eu vou achar um outro profissional. Mas isso não é sustentável a médio e longo prazo. As empresas, principalmente as maiores, que têm pretensão de se estruturar e conseguir entregar valor para o cliente, porque outra também, né? O mercado está carente, mas o mercado vai começar a ficar menos tolerante. Quem conseguir construir diferença, quem conseguir construir uma entrega de valor mais interessante, vai despontar. E isso já está demorando para acontecer. Mais cedo ou mais tarde, uma consultoria dessas vai entender que vale mais a pena você ter um grupo restrito de profissionais trabalhando com menos projetos e entregando mais qualidade por um preço justo. Cara, esses caras, quando as consultorias começarem a adotar isso, vai começar a faltar espaço para essa... Porque, cara...
Elemar, não vai... Assim, consultorias dessas já existem. É o que eu falei antes. Todos os bons profissionais já estão contratados, cara. A galera boa, ou a consultoria boa que quer trabalhar dessa forma, já está contratada, já existe. Isso não vai acontecer. Só que, assim, ainda assim você tem uma demanda muito maior do que essa quantidade de consultorias. Não atende. Você está entendendo? Tipo assim, voltando ao apagão que teve lá nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Uma das manobras assim, que eles fizeram lá para tentar melhorar isso daí nas universidades, para que as pessoas pegassem, por exemplo, conhecimento de programação, esse tipo de coisa, eles criaram, assim, às vezes, até esqueci o nome, a gente conversou isso outro dia, eu esqueci o nome do software. Se você me lembrar, por favor, me ajuda, que eu esqueci qual era o nome do software. Mas eles criaram um software que era para você fazer animação 3D, só que isso é pretexto para que as pessoas, os universitários lá, os estudantes, utilizassem conceitos de programação e aprendessem sobre orientação a objetos usando esse software. Então eles falam assim, não, na verdade a gente está dando computação gráfica, mas não é, você está ensinando algoritmo, está estudando estrutura lógica de programação. Então estão usando se você pega a própria Microsoft, cara, é só você observar, nos últimos 7 anos, assim, a quantidade de iniciativas acadêmicas assim, que eles têm feito, não é à toa, cara. É já reflexo dessa carência e dessa necessidade de a gente conseguir, pelo menos, formar... se a gente tiver chegar num ponto que a gente tiver formado já, tem quantidade de profissionais, pelo menos assim, que fica pau a pau com a demanda, aí você começa a conseguir trabalhar essas outras coisas mais tranquilamente.
Eu entendo e concordo com você. Eu acho que sim, existem já empresas, mas, cara, o fato é que elas ainda não estão conseguindo entregar em escala. Eu ainda acho que essa demanda, sim, eu concordo que há uma demanda reprimida, a gente está vendo isso todos os dias no mercado, não dá para negar e tal, mas, cara, ainda, sei lá, eu acho que o mercado ainda está muito tolerante porque está precisando. O mercado está tolerante porque está precisando. Quanto ao software que tu falou, é um software do professor Rand Paul, aquele que teve problema e tal, não lembro agora o nome do software também, cara.
É um nome, assim, tipo...
Mas é um nome de menino, nome de mulher.
Alice.
Eleonor.
Não, é Alice o nome do software.
Mas enfim, então, voltando para aquela questão, cara, eu acho que volta para a coisa do curto caminho longo ou do longo caminho curto. Eu acho que as empresas estão trabalhando demais, as empresas e os profissionais, tá? Os dois lados. Os três. As empresas, os profissionais e o mercado. Estão trabalhando demais no curto caminho longo. Ou seja, deixa eu fazer o urgente aqui. Mesmo outro dia eu estava conversando sobre dívida técnica. Eu acho que agora é uma necessidade. E tudo bem fazer assim agora. Não tem problema. Só que não dá para pensar e ter esperança que isso vai ser uma solução definitiva. Como se for nos Estados Unidos, eles foram trabalhar lá na escola, formando profissional lá na escola... Sabe, isso vai acabar acontecendo aqui no Brasil também, cara. Vai ter que acontecer. E outra coisa, nós, diferente dos, daqui a pouco, dos americanos, que o governo se preparou e trabalhou para isso, aqui as empresas, mais cedo ou mais tarde, vão ter que se atentar que elas têm que fazer isso, elas vão ter que formar profissional. Vai ter muita gente que vai parar, vai sair no caminho, vão ter muitos que você vai formar e que vão ir trabalhar... Né, em outras empresas, quem sabe até na concorrência, mas não dá para ter essa visão míope de que se não fizer nada, a coisa vai ir assim e vai ir assim, porque eu acho que é uma bola de neve, está aumentando cada vez mais, e o que eu mais vejo por aí é software furado e time ruim, e cara, é deprimente o quadro.
Vai dar problema, no longo prazo é inevitável que dê problema, isso acho que não tem nem como discordar. Então, o que acontece? O mercado está contratando gente ruim para construir coisa que vai precisar ser usada e mais cedo ou mais tarde e isso vai dar problema. Só que o ponto é, o cano da sua casa estourou. E a sua cozinha tá lá inundando e tá vazando água. Cara, você vai ligar pro primeiro encanador que você vê pela frente. Não interessa se ele é um encanador Master Blaster ou se ele é um encanador furreca. Você precisa que aquela água pare de vazar. E num segundo momento, talvez, não tô defendendo aqui o que o mercado faz. Mas eu acho que é uma realidade dessa emergência que o Leandro comentou. E aí, num segundo momento... Você vai ver se o serviço daquele cara foi um serviço de qualidade e se você vai precisar de uma segunda mão de obra ali melhor ou se aquilo bastou. Eu acho que o mercado que eu e o Leandro a gente tá falando, ou que a gente vivencia, ele é um mercado de mais urgência do que eu acho que o mercado que você consegue ter aí. Porque você trabalha com uma coisa que é muito específica, então eu imagino que o seu mercado já seja reduzido. E para você formar um cara... É muito bom. Muito bom por quê? Porque por ser um negócio específico, é um cara que provavelmente vai gostar daquilo que ele tá fazendo, ele tá aprendendo e ele vai continuar com vocês por um longo tempo. Agora, o problema que a gente vê aqui em São Paulo é o seguinte, imagina um milhão de empresas que deve ter por aqui, todas essas empresas precisam se informatizar e precisam ter sistemas e precisam agilizar seus processos e não sei o quê. E cara, esses caras que não tinham nada disso, que até ontem faziam isso numa planilha Excel lá, eles precisam de um sistema para ontem, assim, porque às vezes ele vai fechar uma parceria com alguém, não sei o que, e blá blá blá, etc e tal, precisa se adequar a leis e a governo e todo esse tipo de coisa, e ele precisa de sistema, então ele precisa dessa coisa com uma certa velocidade, e aí a gente cai nesse problema. Claro, o cara vai procurar no mercado, a consultoria que vai terceirizar essa mão de obra para ele, na verdade, vai colocar um cara ruim, vai cobrar um preço de um cara bom, Só que a gente não pode se iludir, o mercado não é burro. O mercado sabe que ele tá pagando 10 por um cara que vale 3, mas é o melhor que ele vai conseguir. Então ele não é idiota, ele sabe que ele tá pagando mais por uma coisa que vale menos. Isso a gente não precisa se preocupar e achar que alguém tá sendo enganado. Não, ninguém tá sendo enganado. Você pode até contratar um júnior e falar pro cliente que é um sênior. O cliente sabe que ele não é um sênior. Então ele não é tão bobo nesse ponto. Só que ele não tem muito o que fazer, ele precisa pegar aquele cara e tocar a vida dele da melhor forma que ele puder. E aí o ponto que eu acho que fica interessante é esse tipo de empresa que contrata dessa maneira, que quer sugar mais do profissional, vender ele pelo menor preço e lucrar mais em cima dele, o ambiente dessa empresa não é um ambiente de cultivar um cara bom, não é um ambiente de se preocupar com qualidade, não é um ambiente de se preocupar com longo, médio e longo prazo. Ele é um ambiente de que, assim, meu, todo dia 30 ele quer faturar de quem ele terceirizou aquilo e, cara, ele sobreviveu mais um mês faturando uma grana alta e que se dane o que aconteceu em decorrente disso, assim, o legado que esse profissional menos qualificado colocou no cliente dele. O cliente dele vai ligar pra ele e falar: olha, pô, mas o negócio aqui não tá funcionando. Ah, sabe o que é? Esse cara que a gente colocou aí não é bacana. Vou te mandar um outro cara que é melhor. Esse cara, sim, vai ser um... E ele vai ficar fazendo isso o resto da vida inteira. E enquanto esse cliente suportar isso. Eu costumo dizer que o mercado, o nosso mercado, né, ele é muito novo. Então, quem contrata não sabe contratar, quem compra não sabe comprar e quem faz não sabe fazer. Então, a gente ainda vive uma situação dessa. Tá mudando, mas a gente ainda vive isso. E aí acho que a gente consegue mudar um pouco a discussão já pro seguinte: a gente tem cara bom no mercado que está empregado. O que que as outras empresas precisam fazer para começar a atrair caras bons e não atrair esse tipo de cara, como o Elemar falou, que faz o leilão, né? Tipo, uma empresa ofereceu R$300 a mais, o cara foi lá. Então, o que que a empresa precisa ter para segurar um profissional, para manter um profissional motivado, feliz, trabalhando lá, inspirado? Como vocês veem, o que atrai vocês numa empresa? O que a empresa precisa ter para ganhar vocês?
Para começo de conversa, cara, não, tem que ser uma empresa que não fique olhando não fique nessa história do curto caminho longo, sabe? Tipo, tentando apagar um incêndio toda vez que surge uma demanda, fazendo concessão atrás de concessão em nome de um crescimento que, na verdade, não é um crescimento, é um inchaço. Quando eu vejo empresas crescendo dessa forma, contratando mal, entregando serviço ruim, supervalorizando o trabalho de profissional ruim, eu não percebo que essa empresa está crescendo, eu percebo que essa empresa está inchando. E esse inchaço, muito mais do que algo benéfico, é uma doença e essa empresa vai acabar perecendo. Para eu aceitar trabalhar numa empresa hoje e considerar trocar e tudo mais, e uma das coisas que me mantém na empresa onde eu trabalho e tudo mais, é essa percepção de olhar o mercado, montar uma estratégia de médio a longo prazo, né? E entender que, poxa, as coisas... Você tem que sim trabalhar as coisas urgentes, mas tem que ter pelo menos um plano para o médio ou longo prazo. Eu não estou dizendo, e aí eu entendo que a situação da minha realidade talvez seja um pouco diferente da realidade que vocês estão encontrando aí, mas, cara, eu acho que eu entendo que uma empresa entre nessa corrida dos ratos aí, faça coisa dessa forma improvisada muitas vezes, para poder atender essa demanda direta, até como o Coyato falou do cano estourado na cozinha e tudo mais, eu entendo e concordo com isso tudo. Eu só não consigo conceber e admitir que essa mesma empresa não esteja se preparando para o futuro. Então, esse é o grande lance. Quando eu vou pensar, se para mim cogitar trabalhar numa empresa, a primeira coisa que eu preciso entender é: essa empresa está se preparando para o futuro? Ela tem intenção... De a médio ou longo prazo ver essa situação, não digo resolvida, mas pelo menos amenizada, e aí vou verificar os valores da empresa mesmo, cara. A empresa tem valores éticos que sejam correspondentes aos meus e tal? Se não tiver, cara, olha, fica naquela história. Eu acho que um bom, a vantagem, e esse é o recado que eu acho que tá para quem tá ouvindo o Void agora, é mais interessante. O bom profissional, ele pode se dar o direito de selecionar muito mais do que ser contratado por uma empresa, ele contratar, muito mais do que ser demitido, ele demitir. O bom profissional hoje tem condições de dizer o que quer fazer e o que quer se sujeitar a fazer e o que não quer se sujeitar a fazer. Quem acaba tendo que fazer concessões é porque, poxa, não está gerenciando direitinho a sua carreira. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas é a minha percepção, pelo menos.
Tem uma frase, né, que atribuem ao Napoleão Bonaparte, que é o seguinte, que ele virou para os lacaios deles e falou assim, vistam-me devagar porque eu tenho pressa. Eu acho que é bem o que o Elemar falou sobre o longo caminho curto, curto caminho longo. Isso talvez uma percepção que seja necessária, mas não é a realidade hoje, né? Ou acontece um colapso, ou acontece alguma, algum evento assim que modifique isso, ou o próprio amadurecimento natural que deve acontecer com a profissão deve melhorar esse quadro. E aí surgem outros problemas, né, de profissões assim, que a gente já tem, que são mais, vamos dizer assim, maduras e tudo. Então, quer dizer, hoje os problemas que a gente tem são esses. É interessante notar que são problemas assim, bem típicos mesmo de profissões novas, né? Então você vê que falta aquele amadurecimento assim, mínimo, algumas coisas meio basais. Então tem essas características todas. Agora, com relação à empresa, eu acho que é meio que o que o Lemar falou mesmo. Tem, na verdade, assim, você tem que, estando nessa, você tendo batalhado, tendo estudado, assim, querendo sair da média e querendo ser um bom profissional, você tendo essa possibilidade de poder escolher, é escolher aquela empresa que tem a ver contigo, né, com seus valores, com o que você acredita, que tenha essas questões todas estratégicas. Agora, tem uma questão assim que eu comecei a observar há pouco tempo, né, a respeito disso. Comecei a olhar e puxar assim, pelos exemplos que eu vejo. Antigamente tinha assim, essa ideia assim, de trabalhar numa empresa durante muito tempo e, sei lá, de repente você... É claro que tem exceções, né? No caso do Lemar, acho que é bem... De novo, o Lemar sempre vai ser um ponto fora da curva, assim, positivamente, mas você hoje eu observo também, né, que no mercado aqui, mesmo em empresas CLT, quando a pessoa trabalha como CLT, ou ela teoricamente teria uma estabilidade, alguma coisa assim, você tem um turnover grande de profissionais. E por que que isso acontece? Como a carreira assim, de um técnico, ou de um profissional de TI, ela também tem aquela questão toda de carreira Y e tudo, você não consegue crescer muito numa empresa, dado toda essa dinâmica de avaliação pobre, de sei lá, seja lá do que for, aí a gente tem essa dificuldade de poder talvez você crescer dentro da mesma empresa e ter uma carreira e extensa, né? Então o que eu observo muitas vezes aos profissionais, vamos dizer assim, a cada 4 anos para conseguir ir talvez para uma posição melhor ou conseguir alguma coisa melhor, ela ir mudando de empresas, claro. Aí mudando dentro de empresas que tem a ver com seus valores, com seus princípios e tudo, quando possível. Você pega, por exemplo, né, você pode pegar, por exemplo, CIO, você olha lá. Se você pegar o histórico dele, e hoje é muito fácil fazer isso, né, basta a gente entrar no LinkedIn, já tem lá o histórico da pessoa, tudo. Se você começa a observar, esse cara não começou na empresa como, sei lá, desenvolvedor ou um trainee, sei lá, e foi subindo e virou gerente. Não. Ele provavelmente era, ou tinha um cargo, sei lá, de direção, era um header em alguma empresa, e aí para ele conseguir ser CIO, ele foi para uma outra. Então ele veio ocupar esse cargo. E isso já foi uma coisa até discutida em fórum, se eu não me engano, no DNA já foi discutido isso daí. Que os profissionais não têm. Acho que foi discutido no caso do gerente de projetos. Mesmo gerente, assim, em alguma empresa, alguma coisa, ele não tem aquela visão de médio e longo prazo. Então ele prima em entregar o projeto, e às vezes, muitas vezes, entrega por entregar, assim, no prazo e tudo, com um monte de dívidas técnicas ou um monte de problemas no projeto, porque ele não tem essa visão de carreira longa na empresa, porque ele quer mudar, quer pegar um cargo maior. Então, só complementando assim, um pouco do que observei assim, né, aqui em São Paulo, né, que é um ambiente assim, extremamente agressivo de mercado, de oportunidades, de tudo. E acredito sim também muito que tem muito ainda a amadurecer.
Muitas vezes eu vejo também, tipo, o profissional falando que as empresas não estão preparadas, as empresas não são legais, não são boas para trabalhar, não sei o quê. Mas isso é um problema hoje, na situação que a gente está vivendo, na situação do mercado, essa demanda reprimida, todo esse tipo de coisa, é um problema do próprio profissional. Por quê? Porque o cara, em primeiro lugar, ele aceita 200, 300 reais a mais para trocar de emprego. E aí ele não vai conhecer a empresa que ele está trabalhando, ele não vai procurar saber como é que estão os projetos, quais são os tipos de projeto que ela tem, quais são os clientes, como é que é o ambiente de trabalho, não vai dar uma volta na empresa, não vai ficar uns dias lá. Então, são algumas coisas assim que não basta você culpar o mercado, porque se você foi para uma empresa ruim dessa, você deveria saber isso. Porque, em primeiro lugar, quem faz a gestão da sua carreira é você. Então, se você vai para uma empresa ruim, você deveria saber que você está indo para uma empresa ruim, senão você tomou uma decisão tola. E tomando uma decisão tola, você não pode reclamar. Então, sei lá, pô, fala pro cara, tá, beleza, você tá me falando que você tem uma vaga assim, assim, assado, e você quer um profissional assim, assado. Mas o que você tem para me oferecer? Como é que é o ambiente de trabalho aqui? Quais são os benefícios que a gente tem? Como é que a sua equipe trabalha? Como é que a sua equipe lida? Quais são as práticas que você usa? Então, assim, se colocar numa posição ruim é um problema do profissional também, não é só um problema da empresa. É muito mais fácil o profissional escolher a empresa que ele quer trabalhar hoje do que o contrário. Então a empresa tem que aceitar o profissional que quiser ir trabalhar lá. Então se ninguém quiser ir para uma empresa ruim, ela não vai ter ninguém. E se você foi para uma empresa ruim, é uma decisão única e exclusivamente sua. Ninguém te obrigou a ir trabalhar naquela empresa. Então acho que a gente precisa parar um pouco de reclamar que existem empresas ruins e falar, ó, tudo bem, eu não aceito mais esse tipo de proposta, não aceito mais esse tipo de vaga, eu não me vendo mais por 300 reais a mais no final do mês, e eu não quero isso. Eu recebo proposta, sério, eu recebo duas, três, quatro propostas endereçadas a mim, assim, tipo, pro Vinícius e tal, que vende RHs, e eu pergunto pra esses caras, pra essas pessoas, falo, pô, mas como é que é aí, qual que é o ambiente, quais são os projetos, é pra fazer exatamente o que vocês precisam e tal. Porque eu não quero mais aceitar isso, eu não quero mais ter esse tipo de atrito, porque eu sei que é muito mais difícil eu mudar uma empresa do que eu escolher uma empresa bacana. Então é mais fácil eu escolher uma empresa onde eu já vou me sentir bem do que eu querer mudar toda a cultura de uma empresa. Isso é muito difícil e eu não tô muito afim disso. Então eu acho muito mais fácil eu recusar algumas propostas, mesmo que elas em um primeiro momento pareçam tentadoras, porque eu sei que em 2, 3, 4 meses isso vai acabar desgastando muita coisa. Então acho que assim, os profissionais têm que colocar um pouco a mão na consciência também e ver que eles erram ao aceitar qualquer coisa em troca de alguns reais a mais no final do mês. E aí eu queria, sei lá, acho que só pra gente fechar, já que a gente falou de mercado e carreira e essas empresas e tal, queria que a gente comentasse um pouco de formas de contratação, porque eu sei que o Leandro acabou de tá mudando de emprego e ele tá saindo de uma carreira que ele tá um bom tempo no mercado como PJ e agora voltou a trabalhar como CLT, e quase todo mundo que conhece o Elemar sabe que ele trabalha há mais de 10 anos na mesma empresa como CLT, com desenvolvimento de software, o que é muito raro no nosso mercado hoje. E eu só trabalhei aí quase um ano, na verdade 360 dias mais ou menos como CLT, e de lá pra cá, desse meu primeiro emprego, eu só trabalhei como PJ. Então eu queria que a gente comentasse, sei lá, se o modelo que o mercado oferece como PJ é um modelo que é bacana, e se é bacana pra quem, em que situações, e o que o cara sendo CLT ou não sendo CLT acaba perdendo, quais são os prós aí que vocês têm visto aí pela andança de vocês pelo mundo? Tirando o Elemar, que não anda muito pelo mundo.
Cara, assim, ó, primeiro problema é que eu vejo... Cara, a maioria das empresas que adota contratação por PJ, elas estão, na verdade, achando uma curva no sistema... Não estou dizendo que são todas, tá? Mas a grande maioria está achando uma curva no modelo de relação empregador-empregado no Brasil. É, cara, a maioria das experiências que eu presenciei, não vivi, mas presenciei, eram modelos extremamente questionáveis do ponto de vista legal e geravam um passivo trabalhista extremamente difícil de ser conduzido, inclusive, pela gestão das empresas a longo prazo. De novo, a história do curto caminho longo e do longo caminho curto. Quanto a coisa CCLT, cara, poxa, o bacana, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é que, poxa, você acaba criando alguns benefícios que são interessantes, né? Em contrapartida, você tem alguns encargos que são muito, muito, muito ruins também. Eu tenho um desconto de imposto de renda bem doído na minha folha. E toda vez que eu olho aquilo, eu fico questionando de verdade se precisava, se esse realmente é o preço que eu tenho que pagar pela proteção que a CLT me dá. Mas eu acho que a CLT é uma alternativa interessante ainda, mas precisaria ainda ser flexibilizada. E quem vai para o mercado para trabalhar como PJ, e pelo que eu percebo aí em São Paulo deve ser maioria, aqui no Sul eu acho que é 50-50, em Caxias e tal, tem que tomar muito cuidado com o modelo que está sendo adotado. Tem que tomar muito cuidado com o modelo que está sendo adotado, porque senão você pode acabar tendo uma perda considerável. Outra discussão interessante é quanto aos encargos para a empresa, né, cara? Tipo, se uma empresa te paga, sei lá, X, ela vai pagar X vezes 2, na verdade, ou quase isso, para manter um funcionário como CLT. Então, poxa, se você tem um salário alto como CLT, cara, saiba que você está custando quase o dobro disso para a empresa. Mas tem outras coisas também, cara. Tem, para quem tá no mercado aí tentando viabilizar, teve mudança na legislação recentemente para tentar favorecer empresas que trabalham com CLT. Tem a Lei do Bem, que também tem uma série de incentivos aí que daqui a pouco acabam ajudando a pagar os funcionários e tal. Cara, isso são alternativas interessantes. Mas enfim, era isso. Tem o lado bom e o lado ruim. O problema do PJ é que tem que ser olhado com muito carinho.
Tem pouca coisa a acrescentar, né? Eu acho que o Lemar já conseguiu resumir e sintetizar de uma forma excelente. Eles criaram umas manobras, né? Isso tudo, esses custos para a empresa, isso tudo de repente vai, sei lá, vai criando assim as empresas vão, às vezes o mercado vai criando umas manobras, né, para conseguir contratar esses profissionais e fazer, e aí criaram aquele tal do CLT Flex, né, cara, que é uma sacanagem aquilo. Mais ou menos assim, você paga pro profissional uma carteira, né, assinada como se ele fosse CLT, só que com um valor pequenininho, né, e você paga para ele o que for excedente por fora como se fosse benefícios. Aí, a não ser que você combine isso com a empresa antes, mas você vai receber, por exemplo, 13º salário em cima desse valor pequenininho, né, fundo de garantia vai ser tudo calculado em cima desse valor pequenininho. Então fica tendo essas manobras, né, o próprio... Contratação como PJ é uma manobra, né, que você faz para você conseguir contratar esse cara com um salário muito grande. E isso é ruim, porque tira, né, assim, coisas que são essenciais para alguém que trabalha, principalmente numa carreira super estressante como a nossa. A gente fez um void sobre isso, e que é, por exemplo, férias, né, você ter um amparo, né, que o Elemar citou aí sobre isso, mas enfim. Tem outro lado que é carga tributária grande, impostos, mas isso aí já entra numa discussão muito grande, assim, e é bom nem entrar porque a gente vai acabar não terminando nunca, né, o Void. Mas assim, o que eu tinha para falar era só mais, mesmo esse complemento dessa modalidade de contratação também, que era a pergunta, né, dessa parte sobre o que é o CLT Flex, e tem também esquema de cooperativa. Eles vão criando uma série de manobras assim para conseguir fazer a contratação, mas eu acho que isso aí depende, tem que pesar. Pode valer a pena de repente ser PJ, mas aí a pessoa tem que ter ser bem regrada para conseguir pagar as coisas por fora, né? Plano de saúde, previdência. Aí acho que depende muito de cada caso.
Eu vi uma vez, acho que na Info, num exame, não me lembro, era uma dessas duas revistas, de que na verdade o profissional que é PJ, ele não ganha muito mais do que um profissional que é CLT. Por quê? Vamos supor um cara que é PJ e ganhe R$3.000 por mês. E um cara que é CLT e ganha R$3.000 por mês. Pro profissional, isso não vamos ver custo da empresa. O cara que é PJ, ele não vai ter férias e não vai ter 13º. Férias remunerada seriam R$3.000 para ele aí no mês de descanso. E 13º seriam mais R$3.000 para ele aí. Como PJ, o cara não tem férias, então ele teria que pegar essas férias remuneradas, esses 3 mil, e diluir nesses 12 meses dele, se ele quiser pagar por um período de férias remunerada. E ele não tem 13º, ele teria que pegar esse outro salário e diluir nesses 12 meses, se ele quiser pagar para ter um 13º. E aí, plano de saúde, alimentação, todo esse tipo de coisa. Então, o custo acaba saindo, muitas vezes, o cara que é CLT, no mesmo valor aí do cara que é PJ, acaba saindo praticamente o mesmo. Se você considerar essas coisas. E hoje eu começo a considerar que o cara que é CLT, ele vai ter um custo maior para a empresa, de fato, só que provavelmente ele vai ter uma relação melhor com a empresa, talvez. Uma relação melhor, que eu digo assim, não porque ele vai ser mais legal, a vida dele vai ser mais fácil ou não, mas ele mostra mais para a empresa que ele quer estar lá, e a empresa mostra para ele que ela faz questão dele estar ali também. Porque ela está gastando uma grana com ele e ela está acreditando que isso vai ser um negócio mais duradouro. Assim. O problema é que na nossa área aí que está, o cara faz escolhas ruins e ele não quer um vínculo muito grande com nenhuma empresa. As empresas também não querem ter um vínculo muito grande com o cara, porque ela não consegue fazer esse tipo de coisa. Mas está mudando. As grandes consultorias, por exemplo, aí nem vou citar nome, mas as grandes consultorias do Brasil, elas já não contratam mais como PJ, só como CLT. Então, eu acho que isso já é interessante, já é um avanço, assim. Não porque seja bacana, mas eu acho que é uma forma menos exploratória aí, talvez. Então, você não trata o profissional como uma coisa descartável, e nem o profissional começa a tratar a empresa como uma coisa descartável. Mas é colocar na balança mesmo as coisas e decidir o que vale mais. Tem gente que é PJ e está 10 anos na mesma empresa e tem uma relação super boa. Então, tem que pesar mesmo para onde você vai e que tipo de ambiente você quer trabalhar. Acho que é isso. Perfume screams behind the gates in the granite of the planet of the New Orleans. Vamos lá?
Vamos, começa, Leandro.
Travei. Deixa eu ver aqui.
Exatamente. Então, vamos pro Void.
Sem jabá.
Puta que pariu, faltou o jabá.
Faça o jabá aí, ô, correto.